Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus?
Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra,
mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Pai Santo que estás nos céus, nós estamos na tua presença para te adorar. Louvamos-te através da música instrumental, louvamos-te através da música cantada. Teu nome precisa ser exaltado o tempo todo, Pai, porque o Senhor é o único digno de adoração, de reverência, de louvor, de exaltação. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos salvou. Nós te louvamos porque hoje o Espírito Santo nos deu este momento agradável, onde temos aqui os nossos irmãos que vieram movidos pelo Espírito Santo para estudarem a tua palavra. Que o Senhor derrame bênçãos do céu sobre cada um que está aqui e que agora possamos sentir a presença do Espírito Santo se movendo entre nós e dentro de nós ao estudarmos a tua palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, este sermão que vamos pregar hoje para vocês é um sermão mesmo, não é um sermãozinho. Portanto, é um sermão que geralmente eu já preguei este sermão várias vezes e nunca deu para filmar, mas hoje nós estamos filmando este sermão. Heróis de Deus. Como eles são feitos? Você já parou para pensar? Como é que Deus fabrica heróis? Porque você vai encontrar na Bíblia uma grande fila, não é? Um grande time de heróis de Deus, que são muito diferentes dos heróis do mundo. São heróis de verdade. Mas como é que Deus fabrica um herói? A Bíblia nos diz que os heróis de Deus, eles são fabricados com ferro. Deus coloca ferro na alma deles. Esse minério que é cavado lá da mais profunda escuridão e aquecido em fornalhas ardentes, Deus usa isso para preparar e fabricar os seus heróis. Os heróis de Deus têm um ferro na composição do corpo e do caráter. Eles passam por fornalhas ardentes e são mergulhados em banhos de lágrimas. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que tenha chorado muito, que tenha se angustiado muito. Você sabe que todos nós tomamos banho de lágrimas, porque não são coisas muito boas que acontecem na nossa vida. Todos nós passamos pelo vale de aflições, e os heróis de Deus nesta terra, eles são preparados e são feitos, mas de uma forma em que eles são amassados pelos choques da vida, eles são golpeados duramente pela marreta das provações, a marreta das humilhações, que lhes formam, que lhes dão forma para poderem ser usados por Deus. Vejam só como a Bíblia descreve a forma como Deus criou e fabricou um grande herói conhecido de todos, chamado José. Eu peço que você abra sua Bíblia agora, em Gênesis capítulo... vamos ler primeiro Salmo 105. Veja o que Deus colocou na composição do caráter de José. Salmo 105, os versos 16 a 18, explica como Deus fabricou este herói. Salmo 105, e os versos 16 a 18. Aqui nós lemos: Leiam o verso 15 antes. 15 em diante. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Os ungidos do Senhor são do Senhor. Mas como Deus fabrica estes heróis? Estes ungidos? Como Deus faz isso? Verso 16. Chamou a fome sobre a terra, falando lá do Egito. Chamou a fome sobre a terra. Fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. No original, em hebraico, essa frase do verso 18 diz que Deus colocou ferro na sua alma. Deus colocou ferro na alma de José. A Bíblia está revelando aqui que Deus fabrica heróis, mas dói ser fabricado como herói. Dói duramente permitir que Deus trabalhe em nós, preparando-nos para ser instrumentos nas mãos dele. Isto machuca também. As provações são as obreiras de Deus. Deus trabalha através das provações, fabricando o nosso caráter. Todos os heróis de Deus têm na alma uma composição de ferro. Os heróis de Deus não são pessoas derretidas. Conhece pessoas derretidas que se ofendem com tudo? Com um olhar? Ou se alguém não cumprimentou, já ficam chateadas? Já não querem mais vir à igreja? Não vou mais à igreja? Não me cumprimentaram? Não me deram cargos? Não me trataram bem? São pessoas muito sensíveis aos maltratos? São pessoas muito derretidas? Mas eu li que os heróis de Deus não podem ser pessoas derretidas. Eu li um pensamento escrito por George Moore. George Moore disse assim: nós precisamos ter a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Os heróis de Deus, que um dia habitarão no novo céu e na nova terra, eles não são pessoas derretidas. Por quê? Eles têm a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. José, ele foi detestado. José foi odiado pelos seus próprios familiares desde a sua infância. Ele era o filho favorito de Jacó. E para complicar a situação, seu pai lhe deu uma capa que nenhum outro irmão tinha, uma capa toda colorida. E para complicar mais ainda, ele gostava de usar a capa. E aquela capa fazia uma diferença entre ele e os seus irmãos, porque lhe dava um status de superioridade sobre os irmãos. Para complicar mais ainda, José teve alguns sonhos. E ele não contou esse sonho somente para o pai e para a mãe. Ele não se cansava de contar e recontar este sonho para os irmãos, dizendo que ele tinha sonhado que todos os 11, todos seus irmãos, iriam se ajoelhar diante dele. Queridos, isso criou uma situação complicada entre ele e os seus irmãos. Eu quero que vocês leiam agora em Salmos, aliás, em Gênesis 37, verso 8. Gênesis 37, verso 8. Gênesis 37 e o verso 8. Os irmãos de José disseram, 37, Gênesis e o verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Estão vendo a reação dos irmãos? Você vai reinar sobre nós? Eram todos mais velhos que ele? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Deus tinha uma missão para José, mas ele não estava preparado para esta missão. Deus quer usar você, mas talvez você não esteja ainda preparado para esse trabalho. Deus queria usar Paulo, mas ele era muito cheio de si. Então Deus, ao converter Saulo em Paulo, deixou algo que na Bíblia é chamado de um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse, para que ele se mantivesse humilde. Deus queria usar uma jovem chamada Ellen Gold Harmon, que depois de casada recebeu o nome de Ellen Gold White. E Deus permitiu que uma pedra atingisse o seu nariz, deformando-lhe o rosto. Não foi Deus que jogou aquela pedra, mas Deus permitiu. E ela diz assim: Deus tirou todas as vaidades femininas de mim, porque o rosto ficou desfigurado, o nariz ficou desfigurado. Deus me tirou todas as vaidades femininas. Mas ela foi usada por 70 anos como uma serva, um instrumento, uma mensageira do Senhor, espalhando bênçãos para o mundo inteiro, sendo hoje a autora americana mais traduzida no mundo. Queridos, antes de Deus usar uma pessoa, Deus a prepara. Deus a faz humilde. Deus a faz dependente dele, para que não se orgulhe de nada, para que não tome a glória para si mesmo. E foi assim que Deus estava preparando um herói chamado José. Deus tinha uma missão para José, mas primeiramente Deus tinha que prepará-lo e permitiu que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Oswald Chambers, ele disse que o método que Deus usa para nos preparar é um método definido, drástico e destrutivo. Na fabricação dos heróis, Deus usa uma série de chocantes e calamitosos eventos. Até parece que quando você está lendo a história de José, parece que o céu desabou sobre a cabeça de José. Parece que os sonhos viraram pó. Ele foi arrancado dos braços do pai que o amava. Ele foi lançado dentro de um poço lamacento. Depois foi tirado desse poço e vendido para um grupo de beduínos, que o levaram como escravo para o Egito. O escolhido de Deus, aquele que tivera dois sonhos maravilhosos, aquele que ia ser o líder de todos os irmãos, queriam se curvar diante dele, agora era um escravo no Egito. Até parece que Deus tinha mudado de planos, mudado de ideia. Até parece que Deus fracassou no plano que ele tinha, mas Deus não fracassa. Deus nunca fracassa. São misteriosas, queridos irmãos, são misteriosas as maneiras como Deus fabrica um herói. Presta atenção na vida de um José, na vida de um Paulo, na vida de uma Ellen White. Como Deus fabricou estes heróis? Lá no Egito, ele foi vendido para Potifar. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Ao ele ser vendido para o Egito, Deus estava com José. Ao ele ser vendido para Potifar como escravo, Deus estava com José. Presta atenção nesta frase, em Gênesis 39, versos 2 e 3. Gênesis 39, versos 2 e 3. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Se o Senhor estava com José, como é que ele foi vendido como escravo? Arrancado dos braços do pai. Mas o Senhor estava com José. E agora vejam o verso 21. O Senhor, porém, estava com José. De novo, verso 21. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Onde é que estava José agora? Na cadeia. Mas Deus estava com José. Primeiro vendido, depois traído, acusado pela esposa de Potifar, mandado para a prisão, onde ficou no mínimo 12 anos. Às vezes, quando você lê o relato de José na Bíblia, dá a entender que ele ficou lá alguns meses. Não, queridos. Pelo menos 12 anos ele ficou preso. Não era para que José tivesse pensado, é realmente, um dia Deus teve um sonho para mim, um plano, uma missão, mas Deus mudou de ideia. Meus familiares se esqueceram de mim. Meus irmãos se esqueceram de mim. Todos se esqueceram de mim. E José foi tentado a pensar: até Deus se esqueceu de mim. Quem não é tentado a pensar assim? Lembra-se que João Batista foi tentado a pensar: Deus se esqueceu de mim? Quando ele foi tentado a pensar desta forma? Quando preso, sentenciado à morte para ser decapitado, ele ouviu as histórias de como Jesus de Nazaré estava famoso, estava crescendo a sua popularidade, e ele estava esquecido, morrendo à míngua dentro de uma cela. E ele foi tentado a pensar que Deus tinha se esquecido dele. Foi quando ele pediu para alguns discípulos dele irem até Jesus e perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ele estava em dúvida. Mas, queridos, Deus fabrica heróis através de sofrimentos. Ah, se Deus pudesse usar outros métodos que não fossem os sofrimentos e as provações. Mas Deus não usa outros métodos. Deus usa o sofrimento para prepará-lo para o céu. Deus usa os sofrimentos para preparar o herói que vai ser usado nas mãos de Deus na salvação de almas. A vida de José, uma vida de tragédias, uma série de tragédias. E agora, queridos, eu quero ler para vocês o que está em João capítulo 16, verso 12. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 16, verso 12. Graças a Deus, ele não nos fala de todas as coisas ruins que ainda poderão acontecer na nossa vida, porque se ele falasse, nós nos sentiríamos esmagados. Mas ele não fala. Deus vai soltando aos pouquinhos. Ele vai contando aos pouquinhos. Em João capítulo 16, verso 12, está escrito assim: 16, 12, do Evangelho de João. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que é que Jesus não falou tudo o que tinha que falar? Nós não somos assim? Senta aí e me conte tudo o que tem que contar. Me conte tudo, não me esconda nada. Quero saber toda a verdade. Será que estamos preparados para ouvir toda a verdade? Será que Deus poderia falar para você tudo o que ele tem para falar? Não. Não pode. Jesus não pôde falar para os discípulos. Jesus não pôde falar para José o que esperava por ele. Ele entraria em desespero. Mas ele, Deus, prepara os seus heróis desta forma. Ele vai falando aos pouquinhos e dando força para você resistir no dia a dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Não vamos sofrer pelo amanhã. Vamos viver cada dia nas mãos de Deus. Nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio. Ele conhece os detalhes de todas as coisas que vão acontecer na minha vida, na sua vida. Quando em 1997, em abril de 97, nossa família toda foi para os Estados Unidos. E eu fui lá para fazer o doutorado. Eu tinha 12 amigos que iam... Eu não tinha bolsa para fazer o doutorado, mas 12 amigos disseram: pode ir que nós vamos te sustentar, pagar o seu doutorado. Eu fui feliz da vida. Já pensou fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, com tudo pago? Fui feliz. Queridos, dos 12, somente um me ajudou. Eu fui descascar alho, lavar louça, limpar casa, entregar pizza, fazer qualquer coisa que aparecia para fazer para sustentar a mim e a minha família. E enquanto eu estava limpando casa e fazendo trabalhos, eu pensava: Senhor, se o Senhor tivesse me falado lá no Brasil que eu viria para cá, e dos 12 somente um ia me ajudar, e que eu ia ter que fazer tudo isso para sobreviver, eu não teria vindo. E é como se Deus dissesse assim: eu sabia, por isso eu não falei, porque eu queria que você viesse. E Deus nos sustenta no pão de cada dia, mas não fala toda a verdade, irmãos. Ou você acha que você conhece toda a verdade? Às vezes nós somos tentados a pensar que nós conhecemos toda a verdade que existe para ser conhecida. Não, queridos. Deus vai revelando aos poucos. Nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio, mas Ele não conta dos desapontamentos de amanhã. Ele não nos conta das traições da semana que vem. Ele não nos fala da perda dos amigos. Ele não nos fala da solidão e do abandono quando nos sentiremos esquecidos. A pergunta que eu faço é: como é que nós vemos estes indesejáveis acontecimentos na nossa vida? Como você vê? Como consideramos as coisas ruins que acontecem na nossa vida? Será que temos alimentado amargura, ressentimento contra as pessoas ou contra Deus? Como dizia uma mulher, ela me disse: há 7 anos eu não converso com Deus, estou de mal com Deus. Por quê? Porque eu tinha uma filha só. Eu só tinha uma filha. E Ele levou. Eu fiquei revoltada com Deus. Como é que você recebe os golpes da vida, irmãos? Deus, o Pai, só tinha um filho também. Só um. Filho único. Filho unigênito de Deus. E Ele morreu na cruz. Ele desceu do céu para a terra, arriscando a vida. Queridos, foi assim com o Filho unigênito de Deus. E você que quer ser filho de Deus, filha de Deus, você acha que Deus vai agir com você diferente da maneira como Ele agiu com o Filho unigênito dEle? Não. Deus trata os filhos iguais, usando a escola das provações. As obreiras de Deus são as provações, para purificar o nosso caráter e fabricar em você aquilo que Ele chama de heróis da fé. Há uma maneira diferente de enxergar as coisas que nos acontecem. O caminho dos santos e humildes homens e mulheres de Deus sempre tem sido o caminho das provações, da rejeição. Deus está cumprindo o propósito a despeito de tudo o que nos acontece. Ele está operando em você, embora pareça que Ele se esqueceu de você. Silenciosamente, invisivelmente, inexoravelmente, Deus está tomando o pior que nos acontece, coisas ruins que nos acontecem, e lentamente está revertendo tudo isso para o nosso bem. Ele sabe fazer isso. Pegar o que acontece de ruim e transformar em bem. Ele é especialista em fazer isso. Escutem só José falando com seus irmãos. Abram a Bíblia agora em Gênesis 45. Gênesis 45 e os versos 4 e 5. Agora José já era governador do Egito. Agora José se encontrou com seus irmãos. E vejam como é que José viu toda aquela história de traição. Como é que José viu toda aquela história de ser vendido como escravo para o Egito. Aquela história de ser acusado inocentemente pela esposa de Potifar. Aquela história de passar 12 anos na cadeia. Como é que José viu finalmente tudo isso? Vejam o que que José falou em Gênesis 45 e os versos 4 e 5. Palavras de José. Palavras de José, capítulo 45, versos 4 e 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Como é que José estava vendo toda a tragédia da vida dele? Deus me enviou antes de vocês para a preservação da vida. Preservação da vida. Queridos, nós temos que enxergar a mão de Deus nas tragédias. Vocês planejaram, capítulo 50, vejam, capítulo 50 e o verso 20. José continua falando. Capítulo 50 e o verso 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amém, irmãos?
Amém.
Vocês planejaram o meu mal, mas Deus transformou tudo em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Atrás de cada dificultosa circunstância da vida, José viu a boa intenção e a mão guiadora do Pai Celestial trabalhando a fim de cumprir a vontade dele. Eric Liddell, ele é mais conhecido como o herói do filme Carruagem do Fogo. Eric Liddell escreveu assim: as circunstâncias podem parecer arruinar nossas vidas e os planos de Deus, mas Deus não está indefeso em meio às ruínas. Nossas vidas quebradas não estão perdidas nem inúteis. O amor de Deus ainda está trabalhando. Ele vem e toma cada calamidade e usa-a vitoriosamente, cumprindo o seu maravilhoso plano de amor.
Amém.
A principal coisa, queridos, é conseguir ver Deus operando nesses momentos difíceis. Na hora escura, conseguir olhar e enxergar a luz da mão de Deus, guiando os nossos passos. Se as circunstâncias que nos cercam a vida vêm de Satanás, e Satanás prejudica a sua vida com roubo, com acidentes, com doenças, com mortes, com perda de emprego, Satanás gosta de bagunçar a vida dos filhos de Deus. Só que lembrem-se que Deus é quem é o soberano do universo.
Amém.
Satanás é um poder vencido. Satanás gosta de atrapalhar e bagunçar a vida dos filhos de Deus, mas ele não pode, a menos que Deus permita. Então, meu querido irmão, quando as coisas ruins nos acontecem, nós deveremos levantar os olhos para o céu e falar: Senhor, eu não entendo por que está me acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor está no controle, porque o Senhor é soberano e Satanás é um poder vencido. Aqueles que nos perseguem e nos fazem sofrer estão como que segurando na nossa boca, nos nossos lábios, o cálice que a mão do Pai misturou. Nenhuma pessoa trata mal você, nenhuma pessoa o trai, nenhuma pessoa o prejudica sem que Deus tenha permitido. Então não fique com raiva da pessoa e não fique amaldiçoando a pessoa. Lembre-se: se aquela pessoa me fez isso, Deus permitiu, então Deus tem algum plano. Não vou criticar a pessoa, não vou odiar a pessoa, eu vou orar por ela, mas Deus tem algum plano em permitir esta tragédia na minha vida, a perda do emprego, ou a perda da saúde, ou a perda de amigos. Quando nós enxergamos além do fato que está ocorrendo, acontecendo, irmãos, nós podemos ver a mão de Deus e dar glória a Deus. Ele, Deus, nos ajudará a beber o cálice da amargura, como fez com Jesus. Quando Jesus, no jardim do Getsêmani, clamou por três vezes ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Era o Pai que estava ali fazendo o filho sofrer? Não. Era o Pai que estava alegre porque o filho estava suando gotas de sangue?
Não.
Quem estava atormentando Jesus? Satanás. Mas com a permissão de quem? Do Pai. A permissão do Pai. Mas por que que o Pai permitia? Porque o Pai queria algo maior, que era a salvação de cada pecador, a salvação do planeta Terra. E quando o filho dizia: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, tire para que eu não beba, era como que o Pai dizendo: Filho, Você terá que morrer. Você terá que morrer. Eu tenho um propósito maior. Eu tenho um propósito superior a todo esse sofrimento que você está tendo. E você vai ficar satisfeito quando você ver os resultados deste sofrimento. Por isso que em Isaías 53 diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele viu o seu sacrifício e ficou satisfeito. Mas naquela hora dura, escura, que ele estava suando sangue, irmãos, ele não estava vendo isso. Portanto, quando estiver acontecendo alguma coisa difícil, quando você estiver andando e atravessando o vale da sombra da morte, lembre-se, tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus o Pai estava com o Filho no Getsêmani e na cruz. Aquelas trevas que cobriram a cruz de Cristo, trevas, foi para encobrir a presença do Pai. O Pai estava junto à cruz do Filho, mas o Filho não estava vendo, porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele e fizeram separação entre Ele e o Pai. Os nossos pecados fizeram separação entre Ele e o Pai. Por isso Ele não via a presença do Pai ali. E ele clamou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nunca o Pai esteve tão perto do Filho como naquele momento em que ele disse: por que me desamparaste? Quando você estiver passando por momentos difíceis, quando você for tentado a pensar que Deus se esqueceu de você, talvez seja um momento em que Deus esteja mais perto de você. Só que você não está vendo. Mas pela fé, acredite que os olhos do Pai não se desviam de você. Você não desvia os olhos dos seus filhos. Quando seus filhos saem, você fica olhando, você fica prestando atenção. Você não perde um minuto os filhos à vista. Você quer ficar acompanhando. Nosso Pai é assim. Queridos, Efésios capítulo 1, verso 11. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1 e o verso 11. Não existem acidentes no universo. Como é que é, pastor? Não existem acidentes no universo. Nenhuma molécula dissidente destrói o plano de Deus. Deus não é um ser impotente que diante do reino das trevas, diante do Satanás, está ali sem poder fazer nada, não. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o soberano do universo, e nada escapa do seu controle. Mesmo quando Satanás pensa estar te prejudicando, ele está te ajudando, porque Deus vai usar aquele mal e transformá-lo em bem. A minha esposa teve um câncer. Ela foi operada de câncer. Um câncer é coisa boa ou coisa ruim? Quem é que pode pensar que o câncer seja coisa boa? Só se a pessoa estiver, não é? Alguém diz para você: você acha que o câncer é uma coisa boa? Então eu acho que você perdeu o juízo. Porque câncer é coisa ruim. Câncer é uma coisa de Satanás. Mas, queridos, Deus pode usar o câncer para torná-lo mais fiel, mais apegado a Ele. A minha esposa fugia de todos os problemas. Ela era muito sensível. Mas depois do câncer, ela se tornou uma pessoa firme. Enfrenta os problemas. Antes ela deixava para mim resolver, para eu resolver todos os problemas da igreja. Depois do câncer, ela não passava mais para mim. O que chegava à mão dela, ela mesmo resolvia. Ela enfrentava. Ela agarrava irmãos e irmãs, fazia com que eles se ajoelhassem, falava: vamos orar aqui, e vamos orar, vamos resolver isto. Ela se tornou uma pessoa firme, como um aço. Deus colocou ferro na sua alma. Ferro na sua alma. Antes ela tinha medo de morrer, hoje ela não tem mais medo de morrer. E a coisa que ela mais quer é a volta de Jesus. Queridos, Efésios capítulo 1, verso 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Este é o mistério da soberania de Deus. Ele trabalha mesmo através de um bisturi que corta, que tira pedaços, e é assim que ele fabrica os heróis da fé. Santo Agostinho disse: Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Jacó, naquela angústia de Jacó, Jacó clamou em Gênesis 42, 36, abra sua Bíblia. Vejam o clamor de Jacó em Gênesis 42 e o verso 36. Gênesis capítulo 42 e o verso 36. Aqui nós lemos. 42, o capítulo de Gênesis, verso 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó só faltava morrer. Tudo está caindo sobre mim. Todas as coisas são contra mim. Outra tradução diz. Queridos, no momento em que Jacó falou: todas as coisas são contra mim, era exatamente o momento em que Deus estava fazendo o sol brilhar na vida dele, para que ele novamente encontrasse José e abraçasse José. Estava faltando poucos dias para ele rever o filho perdido. E ele estava dizendo: tudo neste mundo é contra mim. Vocês sabem que qual é a hora mais escura da noite? Justo antes de amanhecer. É a hora mais escura da noite. Não é meia-noite, não é uma da manhã, não é duas da manhã. É justo antes de amanhecer o dia. É a hora mais escura da noite. Antes de amanhecer o sol da justiça na sua vida, meu irmão, é a hora mais escura. Foi assim com Jacó. Todas as coisas são contra mim. Mas os irmãos já tinham se encontrado com José. Só que José ainda não tinha dito: sou eu, José, seu irmão. Só estava faltando isso. E Jacó clamando: tudo é contra mim, Senhor. E Deus está dizendo: não, Jacó, não é tudo contra você. Espere mais um dia, mais dois dias. Queridos, sabemos que todas as coisas, dizem Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu não podia deixar de ler com vocês. Romanos capítulo 8 e o verso 28. Aqui nós lemos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu não preciso entender tudo o que acontece na minha vida. Eu só tenho que crer que Deus está dirigindo a minha vida. Mas e os porquês e os paraquês? Eu não preciso conhecer todos os detalhes. Deus nos poupa não contando os detalhes. Não é assim que você faz com seu filho? Tentando poupar o seu filho, você não conta todos os detalhes do que vai acontecer? Para que ele não se desespere? Você vai falando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu só preciso aceitar que a mão de Deus está por trás de tudo, acima de tudo, trabalhando, cortando, moldando, polindo, tirando as arestas, queimando as escórias do nosso caráter. Deus está fabricando heróis para o céu. Anne Johnson Flint. Anne Johnson Flint, aquela poetisa enferma, com artrite, com dores, escreveu através da dor e de noites não dormidas, destituídas de calma. Ela escreveu o que eu vou ler para vocês. É uma poesia. Ela diz: no prédio de uma fábrica existem rodas e engrenagens. Existem manivelas e polias, correias apertadas e soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras direcionadas para trás. Algumas correias são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se como um toque, numa violenta confusão, num aparente caos, levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino, todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma mente controlando, uma força direcionando e uma mão guiando. Assim todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas se permanecessem sozinhas. Algumas coisas parecem atrapalhar. Algumas coisas podem nos fazer atrasar. Mas elas funcionam juntas. Elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, que as acelera, que retarda-as, para, movimenta, guia-as, são as mãos do nosso Pai. Soren Kierkegaard, filósofo, teólogo dinamarquês, uma vez disse que a maioria de nós age como aquele aluno que antes do exame de matemática roubou do professor as respostas. E no exame ele não trabalhou com os problemas, ele só colocou as respostas. Nós parecemos este aluno que não queremos trabalhar com os problemas. Nós já vamos direto para a solução. Não. Deus não dá a solução diretamente, de graça. Deus quer que você aprenda a trabalhar com os problemas. Minha esposa aprendeu a trabalhar com os problemas, porque a nossa vida é cheia de problemas, fora da igreja e dentro da igreja. O sofrimento é um problema. Nós queremos fugir dele, mas Deus não permitiu que Jesus fugisse. A Bíblia diz de que agora nós conhecemos só em parte. Lembra esse verso lá em 1 Coríntios 13, 9? Aqui nós só conhecemos em parte. Mas naquele dia, nós conheceremos como também seremos conhecidos. Tudo o que acontece hoje, Jó capítulo 26, 14 diz, tudo o que acontece hoje são as orlas dos caminhos de Deus. Jó não entendeu o que estava acontecendo na vida dele. Hoje você entende. Quando lê a história de Jó. Mas Jó não entendeu desta forma como você entende hoje. Jó se sentiu abandonado de Deus. Jó se sentiu como alguém que estava sendo massacrado por Deus. Ele não sabia que era Satanás. Por isso que Deus, Jó disse, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Veja, mesmo pensando que era Deus que o estava matando, a sua fé não vacilou. Ele disse, ainda que o Senhor, Deus, me mate, nele esperarei. Queridos, é uma confiança inabalável. Não é porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Não é entender, é crer na mão poderosa de Deus que nos ama, dos olhos vigilantes do Pai que olha sobre você e que não se esquece de você. A explicação de muita coisa nós só vamos ter no céu e na nova terra. Muita coisa você vai ficar sem entender até lá. Enquanto isso, o que Deus quer é que você descanse nos braços dele. De Jesus, nós lemos em Hebreus capítulo 5, verso 8. Se aconteceu com Jesus, é provável que vá acontecer também com os outros filhos e filhas de Deus. Hoje Deus o Pai não tem só um filho. Hoje Deus o Pai tem milhares e milhares de filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Amém?
Amém?
E Deus o Pai se propõe a trabalhar e tratar estes filhos e filhas do jeito que ele tratou o filho amado que ele tem. Leia agora Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Aqui lemos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Era filho de Deus, mas aprendeu a obediência como? Pelo padecimento. Jesus padeceu dentro de casa, porque os irmãos não entendiam a missão de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, filhos de José, eram mais velhos do que ele. José era viúvo quando se casou com Maria, já tinha filhos, e queriam mandar em Jesus. Ele padeceu dentro de casa, padeceu dentro da igreja, porque os líderes judaicos não entenderam a missão de Jesus e não o aceitaram como Messias. E Deus, o Pai, permitiu que o seu filho unigênito aprendesse a obediência através do padecimento. Existe um outro verso, queridos. Se não ficou claro este verso, leia Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus capítulo 2 e o verso 10. Aqui diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, está falando de Jesus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Cristo Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação. Através de quê? Consagrasse pelas aflições. Ele foi consagrado príncipe da nossa salvação pelas aflições que passou. Como é que você se torna herói de Deus? Heroína de Deus? Pelo sofrimento. Contínua rejeição, profunda solidão, incompreensão, ingratidão foram os instrumentos usados por Deus para fabricar o herói chamado José, para fabricar o herói chamado Jesus. Ele não mudou o método ainda hoje. Eu sei porque eu sinto isso na minha pele. Deus ainda usa ingratidão, sofrimento, angústias para nos purificar. Como Jesus, nós podemos aprender a suportar dor sem reclamar. Lembrem-se, com Jesus aprendemos a suportar a dor sem reclamar. Com Jesus aprendemos a suportar insultos sem retaliação. Com Jesus aprendemos a sofrer a vergonha sem amargura. Com Jesus aprendemos a orar pelos que falam mal de nós. Com Jesus aprendemos a amar os que nos odeiam. Com Jesus aprendemos a fazer bem aos que nos fazem mal. É isso que Jesus quer nos ensinar. Com Jesus nós ficamos mais pacientes com os outros, menos exigentes. Com Jesus ficamos mais tolerantes com os outros. Pare de ser intolerante com os outros. Você pode ser intolerante, sim, com você mesmo, consigo mesmo. Mas com os outros, Jesus nos ensina a sermos mais o quê? Tolerantes com as falhas dos outros. A sermos bondosos, colegas corteses, pessoas de boa convivência, pessoas amáveis. Como é fácil amar uma pessoa amável? Robert Browning, Hamilton, ele escreveu: eu andei uma milha com o prazer, e o prazer tagarelou o caminho todo, mas não me deixou nenhuma sabedoria em tudo o que disse. Eu caminhei uma milha com a dor, e nenhuma palavra a dor falou, mas ó, quantas coisas eu aprendi quando a dor andou comigo. Paulo disse que ele se regozijava nos seus sofrimentos. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Paulo disse: a tribulação produz paciência. Paulo estava falando do que ele vivia cada dia, irmãos. Cada dia Paulo estava passando por isso que ele está falando aqui em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Paulo sabia do que estava falando, porque ninguém sofreu depois de Jesus mais do que Paulo. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que sofreu mais do que Paulo, só Jesus. Depois de Jesus, Paulo foi o que mais sofreu. E é ele que está falando que a tribulação traz paciência. Quando repetidos golpes, irmãos, nos roubam a saúde, quando repetidos golpes nos roubam os amigos, nos roubam o dinheiro, Eu tenho um amigo que era muito rico, tão rico que tinha $1 milhão para doar, e doou para evangelizar a Albânia. E a questão de um ano atrás, conversando com ele, disse: e agora? Você não tem mais nada. Não tenho mais nada. E eu perguntei: e você acha que isso foi mal para você? Ele falou: não. Eu acho que foi a mão de Deus que me tirou tudo para eu me salvar. A maneira como ele viu a mão de Deus quando lhe roubaram e ele perdeu todo o seu dinheiro. Mesmo que você sofra, Deus então se torna a única coisa importante na vida. É quando você e eu sofremos que tudo na vida perde o valor e Deus se torna a coisa mais importante da nossa vida. Eu cheguei a um ponto na minha vida que só existe Deus. É a coisa mais importante. A minha esposa e eu só sonhamos com o céu. Só com o céu. Nada mais com esta terra. Um incrédulo, um ateu, e querendo fazer piada de Deus, piada em cima do sofrimento de um cristão, esse ateu chegou para um cristão que estava sofrendo há 20 anos de dor física, e esse ateu falou: e daí, amigo, o que você pensa de Deus agora, depois de 20 anos sofrendo nessa cama? E aquele cristão respondeu: eu penso nele mais do que nunca. Eu penso nele mais do que nunca. Eu li que o pastor Oswald Sanders, ele assumiu uma igreja, era um pastor novo. Como pastor novo, ele estava fazendo o seu primeiro sermão na igreja. E ao terminar o sermão, ele disse para si mesmo: yes, esse sermão foi um sucesso. E queridos, quando ele estava saindo da igreja, todos já tinham saído, e duas velhinhas ficaram por último, e elas estavam caminhando pelo corredor da igreja, e ele vinha atrás, só elas na frente e ele atrás. E ele ouviu as duas velhinhas conversando. E uma perguntou para a outra: o que você achou do nosso novo pastor? E a outra respondeu: ah, o sermão dele foi maravilhoso, mas vai ficar melhor depois que ele sofrer um pouco. Queridos, é verdade. O sofrimento muda a visão do mundo. Muda a maneira como você vê o mundo. O sofrimento muda a nossa visão da igreja. Você começa a ver a igreja de forma diferente. O sofrimento muda a visão que você tem dos jovens da igreja. Como eu, quando era um pastor aspirante, iniciando o ministério, como é que eu consentia em excluir pessoas assim? Fácil. Fácil, sem problema nenhum. Tem que excluir? Exclua, pronto, acabou. Mas hoje, excluir alguém para mim é muito dolorido. Eu não consigo, eu sofro com aquilo. Queridos, o sofrimento faz com que você tenha uma visão diferente dos membros, dos jovens, dos fracos na fé. Como a gente chuta para fora, manda para fora, exclui da igreja tão facilmente pessoas que levaram anos para serem conquistadas para Jesus. Como é fácil jogar para fora? O sofrimento muda a nossa visão do pecador, porque você começa a sofrer com o pecador. De um pastor sofrido, alguém disse: ele fala como alguém que tem sofrido. Queridos, hoje nos é difícil esquecer o passado, mas Isaías 65:17 diz que vai chegar um momento, no novo céu e na nova terra, lá diz que não mais lembraremos das primeiras coisas, das coisas passadas. Quando nós chegarmos no lar, nós vamos cair nos braços do nosso Pai e abraçaremos a Jesus, e então vamos esquecer todas as noites não dormidas. Então vamos esquecer todas as humilhações e despedidas e desapontamentos e morte, porque tudo isto vai pertencer às primeiras coisas que são passadas. Richard Baxter pergunta: quando é que nós nos esquecemos das nossas tristezas? Por acaso não é quando chegamos no lar? Não é no lar que a gente é abraçado e é confortado? Um casal de missionários que trabalhou na África por muitos anos, 50 anos trabalhando na África, e agora aposentados, estavam voltando para o lar, para os Estados Unidos. E eles vieram no mesmo navio, em que vinham também os Beatles. Era a primeira vez que aquela banda de rock estava vindo para se apresentar nos Estados Unidos. E quando chegaram no aeroporto, no porto de Nova York, o navio ancorou, tinha uma multidão esperando pelos Beatles. Mas não tinha ninguém esperando pelo casal de missionários. Ele teve que arrumar um táxi, ele teve que carregar as malas, e ele teve que conseguir uma pensão para dormir à noite. E este missionário ficou muito chateado. Ele disse para sua esposa: a gente trabalha 50 anos, vivemos uma vida estressante lá na África, e a gente volta para o lar e ninguém esperando por a gente. E a esposa disse: querido, eu vejo que você está com problemas. Eu aconselho você ir conversar com o nosso Pai Celestial. Ele falou: eu vou. Ele saiu caminhando, e depois de alguns minutos ele voltou. Ele estava com o rosto radiante, cheio de paz e calma. E ela disse: e daí? Você conversou com ele? Sim. Eu comecei a reclamar, falar: Senhor, trabalhei 50 anos na África, e agora eu volto para o lar. Ele disse: pare aí. Filho, você ainda não voltou para o lar. Você ainda não chegou no lar. Espere só para ver a festa que eu vou fazer para você quando você chegar ao lar. Quando você chegar ao lar, você vai ver a festa. Queridos, nós ainda não chegamos ao lar. Nosso lar não é Brasil, nosso lar não é Estados Unidos, nosso lar não é a terra, nosso lar é o céu. E é lá que o Pai está preparando a festa para você, e é para lá que nós estamos caminhando. Que a graça de Jesus firme os seus pés no caminho da verdade, meu irmão. Amém. Que você não desista. Deus está trabalhando em você, fazendo de você um herói, uma heroína, para desfilar naquela grande avenida da fé, ladeada pelos anjos, aplaudidos pelos anjos e sendo abraçados pelo Pai, recebendo dele uma coroa de ouro. Que Deus te dê esta bênção, meu irmão. É a minha oração. Amém?
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor.